deputada Isabel Pires. Eu peço aos senhores deputados que ocupem os vossos lugares, não façam reuniões de grupo dentro do plenário, porque gera algum ruído e perturba os oradores. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. O leque de projetos hoje em debate é variado e eu começaria desde logo pelo projeto que deu origem a este debate, o projeto do Chega. Tal como fizemos no Parlamento Europeu, votaremos contra esta proposta. O que aqui é proposto, ou seja, classificar a Rússia como Estado terrorista, significa aniquilar qualquer possibilidade futura de negociações diplomáticas no âmbito da guerra de agressão russa à Ucrânia, sejam elas para acordos relativos a transportes de cereais, sejam elas negociações de paz ou de assistência humanitária ou de qualquer outra índole. E, portanto, não basta condenar e contrariar Putin, é forçoso encontrar saídas para a situação que está colocada. E recordamos que precisamos urgentemente de um processo para a paz, e isso não se consegue fazer utilizando instrumentos que impossibilitam qualquer chance de negociações para cessar fogo, negociações bilaterais ou multilaterais daí decorrentes. E o Chega sabe perfeitamente que o seu projeto não traz qualquer hipótese de paz, mas apenas perpetua um clima de escalada de tensão e, por isso, não acompanhamos. Mas sobre propostas que conduzem à ideia de tribunais internacionais, que é a parte mais relevante neste debate, queremos que a proposta do PSD é adequada na medida em que coloca na esfera das investigações todos os crimes de guerra, e eu sublinho a expressão todos, que não é mesmo utilizada no projeto do PAN. E eu quero recordar aqui uma parte relevante de uma declaração de paz para a Ucrânia, que foi assinada em fevereiro deste ano por alguns líderes mundiais, como seja Jeremy Corbyn, Jean-Luc Mélenchon, também aqui em Portugal por Catarina Martins, e eu vou citar. Apelamos a que se redobrem os esforços diplomáticos para estabelecer um cessar-fogo e negociações com vista a uma solução pacífica e duradoura, em linha com as posições do secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Em segundo lugar, é preciso articular uma resposta conjunta de ajuda humanitária e de reconstrução justa da Ucrânia, que não aprofunda as relações de dependência e a política de blocos. Em terceiro lugar, apoiamos as iniciativas independentes que visam exigir justiça e prestação de contas por todos os crimes de guerra cometidos no quadro da guerra da Ucrânia, tratando o crime de agressão no seio dos mecanismos internacionais, com apoio das Nações Unidas, como o Tribunal Penal Internacional e outros tribunais híbridos que se estabelecerem com essa finalidade. Esta é para nós a linha que deve ser defendida, no respeito pela Carta das Nações, pelo direito dos povos e pela paz. Os crimes de guerra, sim, devem ser julgados, todos eles. E os processos de defesa de paz devem, sim, ser impulsionados, especialmente quando a corrida aos armamentos atinge os níveis de irracionalidade persistentes que estamos a assistir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o PCP condena os atos criminosos, incluindo em cenário de guerra, que tenham ocorrido ou ocorram na Ucrânia, ou na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria ou noutros países. O PCP condena os atos criminosos na Ucrânia, que tenham sido cometidos em território controlado pelas forças armadas ucranianas ou pelas forças armadas russas, que tenham sido cometidos após a escalada do conflito em 2022 ou após o golpe de Estado de fevereiro de 2014, incluindo por grupos fascistas em Odessa a 2 de maio de 2014, ou pelos batalhões de cariz nazi sobre a população de Donbass. A existência de comprovados exemplos em que situações apresentadas como verdadeiras se vieram a confirmar falsas e baseadas em operações de manipulação, exige o indispensável, cabal e rigoroso apuramento das inquietantes alegações quanto a crimes de guerra assegurado por entidades efetivamente independentes, determinadas pela real avaliação dos factos e não por pré-determinados juízos ou objetivos que não visam nem contribuem para o apuramento da verdade. Ora, em geral, as propostas apresentadas, para além de reproduzirem iniciativas similares, promovidas por entidades que se têm destacado pelo seu empenhamento na promoção e agravamento do conflito na Ucrânia, antes de mais, visam obstaculizar ou mesmo impossibilitar o necessário diálogo com vista à resolução política do conflito e, simultaneamente, animar o prosseguimento da política de confrontação, cerco e isolamento da Rússia, dificultando deste modo possíveis entendimentos entre as partes, o desanuviamento e normalização das relações no plano internacional, a defesa e a promoção da paz, da cooperação e do desarmamento, particularmente na Europa. Iniciativas que, além do mais, branqueiam as profundas responsabilidades e envolvimento dos Estados Unidos da América, da NATO e da União Europeia, entre outros protagonistas, no conflito da Ucrânia e nas suas dramáticas consequências. Reafirmamos, uma vez mais, a nossa solidariedade é para com as populações e para com todas as vítimas da guerra, e não para com um poder xenófobo, belicista e antidemocrático, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e nazi. Consciente dos sérios perigos que a escalada do conflito comporta para os povos ucraniano e russo, para todos os povos da Europa e do mundo, o Grupo Parlamentar do PCP rejeita as medidas e iniciativas que visem o seu prolongamento e agravamento. O Grupo Parlamentar do PCP reafirma que é urgente que os Estados Unidos da América, a NATO e a União Europeia cessem de instigar e alimentar a guerra na Ucrânia e que se abram vias de negociação com os demais intervenientes, nomeadamente a Federação Russa, visando alcançar uma solução política, a resposta aos problemas de segurança coletiva e do desarmamento na Europa, o cumprimento dos princípios da Carta das Nações Unidas e da ata final da Conferência de Helsínquia. É necessário defender o diálogo com vista à paz, olhando às causas do conflito e não instigar e alimentar uma escalada de consequências imprevisíveis. Os povos querem e precisam de cooperação e paz, não de mais iniciativas que incitam à confrontação e à guerra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, eu penso que este é mais um momento importante para este Parlamento, para nós condenarmos claramente uma guerra de agressão de um país perante outro país. Uma guerra ilegal, à luz do direito internacional, e uma guerra, como todas as guerras, que está a ter impactos devastadores na sua população. E o Partido Socialista irá continuar a aproveitar todos os momentos que tem para condenar os graves crimes que estão a ser realizados na Ucrânia. Nós condenamos os assassinatos e as execuções sumárias e massacres de civis. Nós condenamos os ataques indiscriminados a áreas residenciais, a escolas, a hospitais. Nós condenamos a tortura e as violações. Nós condenamos veementemente as deslocações em massa de populações civis e de crianças feitas pelo Estado e pela Federação Russa. Nós condenamos todas as vítimas desta guerra. Nós condenamos todos aqueles que fizeram vítimas nesta guerra. Nós condenamos também, não mais importante do que as vidas humanas, as consequências que estamos a ter ao nível também ambiental. Julgo que todos neste Parlamento somos firmes contra, quase todos, na condenação da guerra e dos seus crimes contra o povo ucraniano. Lamento as declarações dos nossos colegas deputados do Partido Comunista Português, que na sua intervenção falaram mais vezes da NATO, dos Estados Unidos, da União Europeia, como se fossem responsáveis da agressão, do que propriamente na condenação de um país que invadiu de uma forma ilegal outro país. Mas essas alegações de agressão não podem passar em branco. Este esta condenação do Estado e da Federação Russa deve ser feita da mesma forma em que nós devemos fazer tudo para prestar o maior auxílio à população ucraniana. E é o que Portugal tem feito, do ponto de vista militar, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista político e diplomático. Mas tudo isto que temos feito de condenação e de apoio ao Estado ucraniano não pode levar a um extremar de posições que possa fechar portas que são importantes ao diálogo. E por isso o Partido Socialista não acompanha o Chega na declaração da Rússia como um Estado patrocinador do comunismo, do terrorismo. Por duas ordens de razões. A primeira, porque nós acreditamos no multilateralismo. Todas essas decisões devem ser tomadas, não Portugal isoladamente, mas sim no âmbito das organizações internacionais onde participa, seja no âmbito da NATO, seja no âmbito da União Europeia, e essa é a tradição diplomática de Portugal. E por isso devemos continuar a aplicar as medidas que estão a ser desenhadas no âmbito das organizações internacionais onde de que fazemos parte. E a segunda, como vos disse, é que existem negociações e conversações a decorrer presentemente com a Federação Russa. Seja ao nível da negociação para cereais, para saída de cereais da União Europeia, seja ao nível de conversações para que esta guerra não tenha uma maior escalada do que aquilo que já tem tido. A porta do diálogo nunca pode ser fechada. Aliás, eu lembro que os Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos, que têm vários países na sua lista de Estados patrocinadores para o terrorismo, nunca incluíram a Federação Russa como um Estado patrocinador do terrorismo. Portanto, nós temos hoje relatos de crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão, e todos nós sabemos que isto é uma grande preocupação para todos e que nós tudo devemos fazer para que esses crimes sejam devidamente julgados e que essas alegações não passem em branco e que a impunidade neste âmbito não aconteça. E por isso, o Partido Socialista acompanha a necessidade de nós criarmos e utilizarmos todos os mecanismos internacionais disponíveis, seja através do Tribunal Penal Internacional, seja de outras instituições criadas diretamente para julgar crimes que foram cometidos na Ucrânia e que estão fora do âmbito do Tribunal Penal Internacional, para que esses crimes sejam julgados e para que possam existir também reparações de guerra à Ucrânia pelos crimes que estão a ser cometidos e pela devastação que está a ser sujeita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco César esgotou o seu tempo. De qualquer modo, tem um pedido de esclarecimento por parte do Sr. Deputado Pedro Pinto, que lhe pergunto se mantém o pedido de esclarecimento. Sendo assim, dou-lhe de imediato a palavra, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Francisco César. Eu vi que esgotou o seu tempo propositadamente para não responder, mas isso é um hábito que o Partido Socialista já tem. Sr. Deputado, nós não precisamos de palavras bonitas. Os ucranianos não precisam de palavras bonitas. Quando se trata de condenar a Rússia como um Estado terrorista, os senhores o que é que fazem? No Parlamento Europeu fizeram uma coisa, votaram de uma maneira, e agora aqui em Portugal vão votar de outra maneira. Os portugueses precisam saber isso. Os portugueses precisam saber que para o ano vão haver eleições europeias e que existem dois partidos socialistas. Existe o Partido Socialista, que se apresenta às eleições aqui em Portugal, existe um outro que fala noutra voz, noutro tom, aliás, como António Costa costuma fazer, que aqui em Portugal não condena a imigração e depois vai para o Parlamento Europeu e a política de imigração que António Costa defende é completamente diferente. Existem dois partidos socialistas, duas vozes do Partido Socialista, uma aqui, outra no Parlamento Europeu, e isso é lamentável, Sr. Deputado.
Bom, sendo assim, vamos passar para a intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na Rússia é crime, com pena até 14 anos de prisão, se quer designar a guerra como guerra. O que dá razão àquele velho adágio que